Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Sejam bem-vindos ao podcast Sorrir Melhor, uma iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas no contexto da celebração dos seus 25 anos. Teremos 25 histórias de figuras de diversas áreas. O meu nome é António Roma Torres e hoje tenho comigo José Milhazes. Muito bem-vindo, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Hoje em dia eu sei que é uma pessoa que é muito requisitada em termos mediáticos, infelizmente não pelas melhores razões. Nós estamos a gravar em janeiro de 2023 e de facto já nos habituámos neste último ano a ver o José Milhazes na televisão diariamente connosco.
Obrigado pelo vosso convite e pela vossa amabilidade, embora deva desde já reconhecer que não sou um fervoroso frequentador dos dentistas.
Se calhar este podcast pode ser um momento de viragem para José Milhazes. Isso é assim, eu sei que nós temos uma profissão que a sociedade civil tem muito medo, não é? Nós somos se calhar as pessoas têm mais medo do dentista que qualquer outra profissão, que o polícia ou que seja o que for. E pode ser que este podcast também seja uma aproximação entre os profissionais de medicina dentária e a população civil que muitas vezes tem esse problema.
Sim, mas no meu caso, na infância, ou seja, com os primeiros dentes, eu só me lembro era de os arrancar com o famoso sistema de amarrar um fio ao dente e fechar a porta. Alguma das irmãs fechava a porta, ouvia-se um grito e lá ia ao dente.
Só para dar aqui um bocadinho de contexto, o José Milhazes nasceu na Póvoa de Varzim. Não é verdade? E, portanto, estamos a falar mais ou menos ali dos anos 60, não é? Imagino eu, porque esses tipicamente são os dentes de leite, não é? Porque os dentes definitivos, depois por mais que atire com a porta, não os consegue, tirar. Como é que era o cotidiano em termos de... Nós sabemos que Portugal era um país completamente diferente ali nos anos 60, não é? E como é que era na sua comunidade ou no meio onde cresceu, como é que era o acesso à medicina dentária, se isso havia assim alguma preocupação, como é que era um bocadinho, qual é o contexto que nos pode dar assim de memória?
Olha, era o acesso era muito complicado, porque o dinheiro não era muito. E só acontecia quando os dentes começavam mesmo a doer. E ficava-se com a cara inchada, e então aí lá se arranjavam meios de ir ou arrancar o dente ou tratá-lo se possível. E eu, durante a minha estadia em Portugal, depois dos chamados dentes de leite, não me lembro de ter ido a um dentista até ir para a União Soviética.
Isso é muito interessante, porque peço desculpa de estar a interromper, mas é muito engraçado, uhum, porque ainda agora, é claro que é uma coisa que estamos em 2023, o mundo mudou completamente a todos os níveis e o acesso à medicina dentária e o conhecimento que a população tem sobre a necessidade de ir ao dentista não tem nada a ver. Mas ainda hoje, muitas vezes as pessoas dizem, sim, mas porquê é que eu preciso disso se não me dói nenhum dente? Se eu não tenho dor, porquê é que eu tenho que ir? Que é uma coisa interessante.
Na Rússia era a mesma coisa.
Ok, então não porque... havia... Então vamos fazer aqui... Peço um bocadinho de desculpa.
Diga.
Portanto, nós aqui... Sai Portugal em 1977, não é?
Exato.
Eu penso que seria ali jovem, não sei, teria os seus...
18 anos.
E ingressou na Universidade Estatal em Moscovo, não é?
Sim.
Cheio de sonhos para ir para uma nova, uhum, realidade... Para uma grande influência que teve aqui, digamos, na sua adolescência, cheio de, lá está, de sonhos e de expectativas. E então, quando chegou lá, em termos de medicina dentária, e aqui a ideia também não é só se conscrevemos aos dentes e como é que era a sua vida na medicina dentária, lá também não havia, ou seja, nos anos 70, na União Soviética, não havia um acesso à medicina dentária, não havia consultas de rotina, como é que era um bocadinho a saúde lá?
Não, havia acesso, inclusive... Havia as chamadas urgências noturnas. Se doía, a gente ia a uma agência noturna e tratávamos os dentes. Os tratamentos eram gratuitos, tanto de dia como à noite. Agora, a forma como eram tratados é que era um pouco complicado para nós. Porque iam-nos desvitalizar um dente e faziam isso sem qualquer tipo de anestesia. Está a ver o que é que significa estar uma pessoa na cadeira, eu ia dizer cadeia, mas...
Exatamente, dá para ver a relação.
Numa cadeira, sim. Está a ver, começarem-lhe a mexer no, nos dentes que doem sem qualquer tipo de anestesia, até à fase de lhe meterem as brocas para lhe arrancarem o nervo.
Sim.
Quer dizer, e esse, como se costuma dizer, 20 vezes aos arames, e rogava-se os palavrões mais incríveis, até que o médico, normalmente eram médicas, ficavam com alguma compaixão, porque nós dizíamos que isso no nosso país não se faz sem anestesia. E a médica... dizia, não, é que a anestesia é perigosa, faz muito mal à saúde, vocês não devem apanhar anestesia. Quer dizer, o grande problema ali não era o perigo para a saúde, era a quantidade de medicamentos que ela tinha para anestesiar os doentes que lá iam. E às vezes era preciso, pronto, pedir, implorar até,
mas sabe
dizer,
que há uma...
olha...
Sabe que há uma diferença muito grande, por exemplo. Curiosamente, eu sou um médico dentista que se dedica às desvitalizações, que nós chamamos de tratamento endodôntico, que é do interior da raiz. E é engraçado, porque eu noto perfeitamente, e é fácil ver, as várias, e provavelmente também se apercebeu isso, não no contexto da medicina dentária, que existe uma grande diferença entre os povos latinos, em termos da forma como reagem à dor e da resistência à dor, e os povos da Europa do Leste, ou seja, eu costumo dizer, de França para lá, ou seja, Alemanha, Polónia, Rússia, Ucrânia, tudo mais, a resistência que as pessoas têm à dor, são muito mais pragmáticos, são muito mais, e nós latinos... Temos muito mais a questão do medo, da confiança, temos que falar um bocadinho antes de fazer o tratamento, que é uma coisa que eles são mais pragmáticos, eles estão ali para tratar um dente, não precisam de conhecer quem
pois,
é que...
Pois, mas também era a forma também como se tratavam os dentes. Por exemplo, o facto de não haver anestesia, para nós era um problema incrível, para nós e para qualquer pessoa.
Sim, sim.
Porque a dor é igual nos latinos e nos eslavos.
Sim.
Aí não há diferença. Isso aí fazia com que se fosse ao dentista só mesmo quando claro. Estava a doer. Tipo, acordava à noite, estava a doer o dente, apanhava qualquer meio de transporte possível e imaginário, e ia à médica e dizia, pronto, e depois tinha aquelas coisas burocráticas de que chegavas lá às urgências e diziam, mas nós não podemos tratar de cidadãos estrangeiros, só podemos tratar de cidadãos russos. Quer dizer, e uma pessoa ia aos arames, disse, olha, eu quero lá saber de quem é que você pode tratar ou não. Você ou trata-me, tem mesmo que me tratar, que eu não saio daqui, porque eu estou com uma dor de dentes horrorosa. E até que a senhora, pronto, lá teve compaixão de mim, lá me torturou o mais delicadamente possível, e depois até me deu anestesia, quando viu que a determinada altura eu já estava branco, amarelo, dava saltos na...
Claro, isso não contribui isso, depois é uma para a experiência, relação.
Isso é uma experiência, digamos que fica, traumática. E eu não sei, eu aqui não estou a defender qual é a escola de se as anestesias fazem mal, tal como diziam os médicos soviéticos, porque, pronto, havia também, na União Soviética não se produziam anticonceptivos para femininos, porque diziam que faziam mal às mulheres.
Pois.
E então criava-se, pronto, esta colisão que levava a se ir ao médico em caso extremo.
Pois, isso era, eu entendo. E então, só aqui para revermos, digamos, então, apesar de tudo, apesar de ser um bocadinho mais bruto, ou pelo menos, e disse o José Milhazes que, quando estava lá, dizia lá aos médicos, não, mas lá em Portugal usam anestesia, ou seja, por pior que fossem os nossos cuidados, e por claro. Pior que fosse a medicina dentária na época, os cuidados de saúde oral, já existia a anestesia. E depois como é que viu o desenvolvimento, ou seja, dos anos 70 e regressou a Portugal em 2015 e atravessou, houve grandes mudanças na União Soviética, depois Rússia, não é? A todos os níveis.
Sim.
Houve muito mais iniciativa privada, muito mais criação de empresas.
Pois.
E provavelmente a medicina dentária também, os acessos de cuidados de saúde oral, provavelmente também se refletem nessas diferenças.
Claro. Ainda há um setor de Estado, mas que não funciona da melhor forma. E claro que há um sem número de clínicas, principalmente antes das sanções, de clínicas internacionais que abriram portas nas grandes cidades russas. Porque não era nada barato. E não é nada barato tratar os dentes na Rússia se quiser um tratamento de qualidade.
Eu diria em qualquer lado do mundo.
Sim, mas o preço que se paga na Rússia é muito elevado para o nível de vida das pessoas. Ou as pessoas têm dinheiro, ou então não podem ir a uma, digamos, clínica dentária privada muitas vezes, ou tratar dos dentes. Por exemplo, há uma coisa que eu achava sempre muito estranha, que era principalmente nos povos asiáticos e do Cáucaso, era eles terem todos os dentes de ouro ou de prata.
Uhum.
Que fazia-me confusão, e uma das explicações que me disseram é que eles tiravam os dentes todos e substituíam, e aí resolviam o problema das dores de dentes. E eu não sei se isto tem algum fundamento científico ou não.
É assim, o ouro era até há uns anos, era o melhor material para fazer o que nós chamamos o chumbo. Não é? O
ouro
é muito biocompatível e, portanto, é um material muito nobre. Depois depende das escolas. Por exemplo, em Portugal nunca houve muito essa tendência. Nos Estados Unidos havia algumas coisas que se faziam em ouro, porque a medicina dentária também estava muito associada à ourivesaria, por causa dos materiais fininhos e tudo mais.
Pois, pois.
De soldar, as próteses, aquelas coisas todas também têm ali uma origem, têm algumas ligações à ourivesaria, e imagino que na Europa de Leste também isso aconteça. É curioso porque nós nunca temos tanto acesso, isso é uma coisa engraçada, nós conhecemos muito bem a Europa ali até a Alemanha, conhecemos muito bem o que acontece nos Estados Unidos, mas existe, em termos de medicina dentária e em termos gerais, ainda existe um bocadinho uma cortina de ferro que faz com que também não se saiba muito bem a origem e a história da Euroásia, digamos, daquela parte mais oriental. Eu, por exemplo, uma coisa que eu acho interessante quando vou a reuniões com colegas a nível internacional é que a medicina dentária nos antigos países soviéticos está mais associada à área hospitalar, ou seja, não existe tanto o curso, a licenciatura de medicina dentária E centros e clínicas dedicadas à medicina dentária, existe muito mais, ou tradicionalmente há uma ligação muito forte com a área hospitalar e, portanto, acaba por ser mais um órgão, como há a cardiologia, como há a ortopedia, há a medicina dentária.
Sim, mas isso já está, digamos que está ultrapassado.
Pois, neste momento,
neste
claro.
Neste momento, principalmente com as clínicas privadas e os gabinetes privados, isso aí já não corresponde à realidade.
Sim.
Embora isso estivesse muito associado aos hospitais. Agora, o que me fazia confusão é quando as pessoas, não sei se você já viu aqueles risos de determinadas pessoas daquela área, que são os dentes todos de ouro ou de prata.
Sim, existem também aquelas, como se fosse um contorno de ouro e que depois se vê o dente, também já tenho visto. Agora, de facto, apanha-me aqui numa área que eu não sou um grande entendido na questão dos dentes de ouro, não sei explicar muito bem.
Eu até para amaciar a conversa vou-lhe contar uma anedota sobre os dentes. Na União Soviética, a roupa de ganga era um culto. As pessoas não tinham acesso, só tinham acesso ao que vinha do estrangeiro. E era muito cara e era, digamos, um sinal de bem-estar e de riqueza. Você podia ver um funcionário ir para uma reunião vestido com um fato de ganga. Porque lá a ganga e a jeans era de prestígio. Então há uma anedota em que um georgiano, que é um povo do Cáucaso, desses que gostam muito de substituir por dentes de ouro e de prata, chega à beira do médico e diz que queria mudar dentes. E o médico diz: é de ouro ou de prata? Diz ele: não, eu quero dentes de ganga.
Sim, sim. Porque se calhar a ganga também está muito associada à questão dos Estados Unidos, não é? Dos mineiros e dos cowboys.
Sim,
e, portanto,
sim,
era assim,
sim,
uma coisa...
Não, é o fruto proibido. Isto aqui é sempre assim.
Claro.
Se nas lojas existisse calças de ganga à venda, não havia problema nenhum. Agora, como não havia, era só no mercado negro que compravam, criou-se esse culto que levava depois a esse tipo de anedotas, que até criam dentes de ganga.
Sim, sim, sim. Isso é mesmo uma anedota com pormenores. Lá está, nem sempre as anedotas são universais, não é? E essa anedota não faria sentido aqui em Portugal.
Pois.
E é engraçada no contexto da Europa de Leste. E depois, então, regressa em 2015, não é? Ou seja, acabou por ver a Rússia 2015, eu ia dizer, é parecida com a atual, ou digamos, é parecida com a de há 2 anos atrás, digamos, conseguiu ver as grandes transformações, ou seja, houve aqui um grande aumento do nível económico, tanto dos russos como da Rússia.
Sim.
Pois, pensa que no interior essa evolução não se deu, ou seja, a impressão que nós temos... Porque nós, como portugueses, ouvimos só falar de São Petersburgo e de Moscovo, as grandes cidades, os Ferraris, aquela ostentação dos oligarcas e tudo mais.
Pois.
Na sua opinião, ou na sua percepção, não foi proporcional o desenvolvimento que se viu nessas grandes cidades e no interior, não é? Que existem várias velocidades.
Claro, mas velocidades muito diferentes.
Mas sempre foi assim, não? Nos anos 70 já notava ou não?
Sim, já. Isso sempre foi, desde até antes do comunismo, digamos que tudo estava concentrado em Moscovo, São Petersburgo e numa mais uma outra cidade. O resto, o campo sempre foi um lugar esquecido em termos de, digamos, de assistência médica. A qualidade dos hospitais estava longe do ideal, a assistência médica também, porque repara uma coisa, que há uma coisa que é muito interessante. Por exemplo, os dentistas na União Soviética viviam muito bem porque faziam trabalhos à parte.
Ok.
Compreende? Ilegalmente, mas faziam.
Já havia iniciativa privada.
Exatamente, exato. Você conhecia, passava a conhecer um médico, ele passava a ser o seu médico, embora não existisse isso de haver um dentista sempre. E depois você pagava, por exemplo, o caso das anestesias. Você pagava-lhe e ele dava-lhe anestesia. Ou então utilizava meios melhores para o tratamento de dentes. E isso aí fazia com que os dentistas fossem, digamos, dentro dos médicos, fizesse parte da elite. Porque, por exemplo, o médico de família tinha um salário miserável. Ganhava menos que um operário.
Ok.
Isso aí era terrível. E mesmo especialistas em hospitais, eu conheço porque, infelizmente, passei várias vezes por hospitais e eles recebiam salários absolutamente incríveis. Eram salários muito baixos e a profissão de médico tinha perdido aquela áurea clássica. Em Portugal, às vezes também fico com a impressão que começa a perder.
Era o que eu estava a pensar nisso e estava a hesitar se devia dizer isso ou não.
São daquelas profissões que têm que ser bem pagas.
E se calhar, e agora já que nós estamos aqui dia 14 de janeiro de 2023, eu estava a ver na televisão que estava a haver uma greve de professores e também noto que é uma classe que também tem perdido um bocadinho de... O José Milhaz é mais velho que eu e, portanto, digo eu que na Póvoa de Varzim, nos anos 60, professor seria uma profissão, digamos, de classe média.
Era um deus ou uma deusa.
E agora estamos longe dessa realidade.
Os médicos era a mesma coisa, o senhor doutor, e aquele respeito infinito pelo senhor doutor, porque muitas das vezes o senhor doutor conhecia-nos e quando a minha mãe ia pagar dizia, não é nada, vá-se embora, porque sabia que a minha mãe... Se pagasse aquela consulta, ficava sem dinheiro para comprar os medicamentos.
Sim.
Havia aquele tipo de aqueles médicos, que há muitos, eu conhecia muitos, que eram uma espécie não só de médicos, mas também de protetores dos seus próprios doentes.
Sim.
Desde vir a casa também, às vezes, que essa era uma coisa grave, também não levava dinheiro, via o aspecto da casa e tudo isso. E criou-se aquela imagem do médico, tipo como o Sousa Martins.
Sim.
Aquele médico.
E até um bocadinho uma figura da comunidade, não é?
Exato.
Uma figura de bairro que cuidava ali das pessoas, provavelmente um bocadinho, uma compensação. De um espaço vazio que havia em termos de Serviço Nacional de Saúde, à conta de um espírito voluntarioso do médico. Sim, sim, sim.
Claro, o Serviço Nacional de Saúde. Eu uma vez parti o braço e fui tratado pelo um veterinário, não foi no hospital, porque não havia dinheiro para o hospital.
Mas
foi
em Portugal?
Veterinário. Em Portugal, sim.
Em Portugal,
sim,
okay,
sim.
Okay.
Em Portugal. Fui tratado por um veterinário que me tratou o braço muito bem. Até hoje está no lugar.
Mas, sim, 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 de facto, mas bem.
É claro que agora as coisas são completamente diferentes. Não.
Mesmo estávamos aqui a falar um bocadinho, estamos a desviar, mas a conversa, quando é interessante, tem esta coisa, não é? E mesmo na medicina dentária, que é uma profissão que é percepcionada, lá está, um bocadinho como a Rússia nos anos 80, que tem um grande estatuto social que automaticamente a sociedade assume que um médico dentista é um milionário, é um jogador de futebol quase. Neste momento nós constatamos que é cada vez menos... Isso é cada vez mais uma caricatura de uma triste realidade que nós vivemos hoje em dia, porque há uma massificação e provavelmente nota que existe muito mais publicidade em relação a clínicas de medicina dentária, tratamentos gratuitos, Sim. de coisas, e portanto essa massificação também levou, por um lado, à abertura de muitas faculdades. Existem muitas pessoas a licenciar-se em medicina dentária e tem havido uma degradação das condições de trabalho que obriga depois à imigração. Nós temos números que por exemplo, a imigração dos jovens médicos dentistas é percentualmente é acima da média em relação a outros jovens de outros cursos. E pronto, isso é uma realidade.
Também é o problema de que a medicina dentária não é acessível a toda a gente.
Sim.
Porque se alguém quer fazer tratamento, uma coisa é ir tapar um buraco ou nervo ou essas coisas. Outra coisa, quando tem que fazer um tratamento, por exemplo, um implante.
Claro.
Ou outro tratamento mais complicado, quer dizer, isso já não deixou de ser acessível. E como o Estado nunca se preocupou em fazer da medicina uma parte do Serviço Nacional de Saúde, que eu acho que devia fazer parte do Serviço Nacional de Saúde, paralelamente, claro, ao privado,
claro.
Eu não tenho nada contra o privado, mas, nesse sentido, quando nós vemos e quando nós vamos ao dentista, nós vimos que é caro.
Sim, sim, sim.
São, digamos, tratamentos que, às vezes, quando olhas para a fatura, começa-te a doer o dente porque até lá não doía.
Não, sem dúvida. Por exemplo, mesmo falando do e já não vou falar do custo dos materiais em medicina dentária
claro.
E tudo mais, mas, por exemplo, nas universidades, o curso que é mais caro a universidade providenciar aos alunos é precisamente o da medicina dentária, por causa dos equipamentos, por causa dos materiais.
Claro.
Se reparar, e normalmente nas consultas no médico está lá só o médico, não é? E nas de medicina dentária está sempre o médico e a assistente. Ou
claro.
Seja, esse tratamento tem que ser repartido pelo médico, pela assistente, pela
Exato.
Cadeira, pelo material, tudo isso sem
Exato.
Ajuda. E depois é outra questão, não é? Porque se tiver que fazer um pacemaker, tem um complemento muito grande do Estado, não é?
Pois.
Quando trata um dente, está a pagar integralmente esse tratamento, portanto ainda lhe parece
Exato.
Mais caro. E é curioso
pois.
Que, por exemplo, a falta de um dente é percepcionado pelo Estado como um luxo, ou seja, enquanto que se não tiver uma perna, uma prótese de uma perna tem uma comparticipação
Exato.
Do Estado, que a de um dente não tem. E é engraçado
pois.
Porque é visto como um tratamento estético, como se eu quisesse pôr botox nos lábios,
pois,
uma coisa
pois,
assim do
pois,
género.
Pois, pois, pois.
E eu vejo que um dos problemas que nós temos, e a nossa classe política ainda não é muito sensível a isso, e se calhar na sociedade civil também existe um bocadinho de trabalho, e que nós também temos que ser uns agentes um bocadinho desse trabalho, de explicar que a medicina dentária é medicina e é saúde. E não é só a questão
claro.
Estética do branqueamento, do sorriso
claro,
ao mudo,
claro.
e dessa parte... que tem lugar, ou seja, existe lugar para tratamentos de luxo, tratamentos de alta estética,
Sim,
mas
claro.
Devia ser assumido tanto porque a classe política também é um bocadinho um reflexo das prioridades da sociedade, não é? A classe política tenta ir de encontro ao que a população acha mais importante ou menos importante. E se calhar o facto de não se valorizar a medicina dentária enquanto medicina faz com que também não haja uma pressão suficientemente grande para os agentes políticos poderem dar mais importância à medicina
sim,
dentária
sim.
como medicina.
Sim. Sim.
Mas pronto, isto também não vamos resolver os problemas da medicina dentária em Portugal aqui nesta conversa. Em termos de perguntas que eu tinha para lhe fazer... Era só a questão depois como é que viu, como é que percepcionou, ou seja, saindo de 2015 a medicina dentária, digamos, dos anos 2000 da Rússia, já num período de capitalismo intenso, vindo para Portugal, qual foi a sua percepção em termos da medicina dentária? Encontrou diferenças seguramente desde os anos 70?
Sim, sim. E até que depois, até por uma questão de que as coisas mudaram na Rússia, e como na Rússia ir ao dentista ficava caro, ficava também caro, e eu aproveitava as oportunidades quando vinha ao Portugal para pôr um ou outro dente em ordem. Não me lembro de ter grandes problemas com os dentes na Rússia nessa altura, mas notava-se sempre que aqui em Portugal, em termos de equipamentos, a forma como se tratam os doentes e tudo isso, era incomparavelmente melhor do que na Rússia, não há dúvida. Agora, o único problema é o problema do ficar caro.
Sim.
Que eu conheço amigos russos, principalmente antes da guerra, que iam ao estrangeiro fazer viagens para tratar dos dentes. Nomeadamente iam a países, dependia da quantia de dinheiro, à República Checa, à Hungria. Aqueles que tinham mais dinheiro podiam ir à Suíça ou à Alemanha. Conheci até alguns que vinham aqui a Portugal, gostaram do... Tiveram que ir aqui a um dentista e depois viram que isto... E passaram a buscar clientes do dentista. E isso aí, muitas das vezes, era também porque os tratamentos na Rússia ficavam muito mais caros. Porque todos os materiais, ou praticamente todos os materiais, eram importados.
Sim. Peço desculpa estar aqui a interromper, mas a propósito da importação dos materiais é interessante porque agora com este conflito da Rússia e da Ucrânia, eu fui ver a página da Associação de Dentistas da Rússia e tinha lá uma entrevista, ou seja, eles claro que não falam de questões políticas, de se está certo ou se está errado ou como é que isso aconteceu, mas uma das coisas que ele diz é que vai deixar de haver materiais, não vão conseguir importar os materiais que estão habituados a utilizar, nomeadamente nas questões mais sofisticadas da medicina dentária. É muito à base de materiais que são importados e que vão atravessar uma crise de materiais que já devem estar a atravessar neste momento.
Exato.
Se estende a toda a indústria, a todas as áreas, não é?
Pois, António, mas aqui nem é questão das sanções, porque as sanções não afetam os medicamentos e esta área. É o facto também dos mercados internacionais, por exemplo, mesmo na própria Europa, começar a haver falta de alguns medicamentos e materiais. E a Europa não a exportar para outros países. Isto também é um problema que se coloca, porque em princípio a Rússia não deveria ser afetada por esse tipo de sanções. A saúde, os medicamentos e tudo isso, tanto eles importavam uma grande quantidade de... importavam e importam de medicamentos fabricados na Índia, na China, mas agora têm algumas dificuldades e eu penso que no vosso campo será mesmo a nível de materiais, porque... na própria Rússia deixaram-se de se fabricar muitas coisas essenciais. Não houve modernização da produção soviética. Eles preferiram importar. E agora estão com problema.
Claro. Isto vai ser, e pronto, e do que, vou repetir aqui um bocadinho, não é? Estamos em janeiro de 2023 e na sua percepção nós ainda não estamos no fim, ou seja, estamos a meio mais ou menos deste conflito e na sua opinião não estamos nos últimos capítulos.
A meio?
Não, é? Não sei, a meio? Não, acho que estamos estamos na primeira ronda.
Não sei.
Pois é difícil também estar...
Eu queria acreditar, eu gostaria de acreditar, que esta guerra acabasse amanhã. Ou sendo mais realista, acabasse em 2023. Mas tem sérias dificuldades em que isso aconteça. Ela vai se radicalizar, as dimensões vão aumentar, nenhuma das partes quer ceder e Putin está disposto a tudo para não perder a guerra. E isto está a complicar toda a situação e eu não excluo a possibilidade de dentro de alguns dias ou semanas a Rússia estar a desencadear uma gigantesca ofensiva militar contra a Ucrânia. E vamos ver se a Ucrânia efetivamente vai conseguir aguentar, digamos,
a carga.
Esse impacto. Exato.
Espero que o José Milhado esteja errado. Portanto, é que esteja errado redondamente.
Exatamente.
E pronto, e depois até vou rever este podcast daqui a uns meses e tentar ver depois com o passar do tempo se envelheceu bem ou se envelheceu mal.
Olha, é daquelas declarações que eu ficaria muito satisfeito se me enganasse.
Claro que sim. E agora só para nós concluirmos aqui esta agradável conversa, eu tinha aqui uma pergunta mais, até mais pessoal. Eu estive aqui a ver um bocadinho o seu percurso, não é? E vi que esteve no seminário quando esteve em Portugal ainda jovem, não é? E que depois saiu do seminário em 1974 e que entrou para o PCP no final desse ano. Uhum. E eu achei muito curioso, porque para já são dois grupos que não costumam ter muitas interligações, não é? Normalmente não existem muitos comunistas católicos e muitos católicos comunistas, mas há aqui alguns pontos em comum, não é? Porque eu acho que existe aqui uma certa fé, ou uma certa crença, uma certa... eu gostava um bocadinho que me tentasse transmitir, assim, do seu ponto de vista pessoal, o que é que acha que o levou a enverdar pelo caminho do seminário e do comunismo? Será que os José Milhazes têm uma crenças fortes quando adere a uma ideia, adere de, até à espinha?
Pois. Olha, eu não conheço muitos casos, até nem conheço nenhum, não me estou a lembrar de nenhum, de um comunista que depois tenha ido para padre, tenha abandonado o Partido Comunista e tenha enveredado pela via eclesiástica. No sentido contrário, eu conheço bastantes, profundamente crentes, que andaram no seminário, e depois se tornaram comunistas e o caso mais flagrante é Stalin. Stalin foi seminarista.
Sim, sim.
O que parece que não contribuiu para ele se tornar uma pessoa mais,
imagine-se,
mais simpática ou mais piedosa. Mas aqui a mim, pelo menos em mim, é acreditar na forma de melhorar o mundo, mas melhorar o mundo mais depressa, mais rápido, porque quando vês as dificuldades sociais, os problemas existentes na sociedade gravíssimos, perguntas-te, porquê é que não vamos resolver isto? Isto tem que ter uma solução. E não é uma solução, por exemplo, eu vou dar um exemplo atual. A questão dos professores. Há quantos anos se anda com estes problemas dos professores? Da distribuição dos professores? Quer dizer, é impressionante como é que um país europeu, Portugal deve ser o único que tem este problema. Eu estou convencido que sim.
Sim, eu não imagino, até porque os países são muito grandes, não é? Ou seja, em França, se uma pessoa vai de uma ponta à outra, de um ano para o outro, é que aqui em Portugal ainda a maior distância são os 900 quilómetros, não é? Mas em França consegue.
Mas é um problema que já devia estar resolvido.
Sim. E é uma coisa que está identificada
Claro, há
há
muito tempo.
décadas, há 20 anos no mínimo.
Exatamente, exato, exato. Ou, por exemplo, a questão da corrupção. Ela está a atingir dimensões tais que é preciso fazer alguma coisa e urgente.
Eu aí fico sempre um bocado dividido. Eu não sei se nós temos cada vez mais corrupção ou se nós conseguimos ver cada vez melhor a corrupção. Ou seja, nunca sei
Também,
muito bem se é
ou António,
se a lupa está melhor ou se.
sim, é esse ponto é importante. Mas já agora que vemos a corrupção, como ela é feita, nós temos, ou deveríamos ter, mais mecanismos e mais desejo de acabar com essa corrupção.
Sem dúvida.
Porque nós vemos, nós sabemos a corrupção. E não há. Está bem, todos nós sabemos que Portugal é um país de cunhas e então a nível autárquico as coisas são extremamente complicadas e tudo isso. Mas o problema é que depois isso sobe até ao governo e às
Claro.
mais altas instituições. E isto aqui corrompe a democracia, fala desacreditar e incentiva o aparecimento de forças radicais. Eu fiz parte de uma força radical porque estava convencido que estava convencido que se podia fazer mais depressa e melhor. Compreende?
Sim.
De resolver os problemas mais depressa e melhor. Mas eu hoje, nomeadamente através da via revolucionária, que é pura e simplesmente em nome de uma pseudo-igualdade, fazer desaparecer os ricos em vez de fazer desaparecer os pobres,
Sim.
que é uma coisa um tanto ou quanto diferente. E é isso, foi isso que me levou a aderir ao comunismo. Eu queria ter na terra aquilo que os cristãos pensam ter depois da morte, o paraíso. Tanto mais que eu vinha de um meio muito pobre, muito humilde, que me obrigava a colocar as questões porque é que eu vivo assim e os outros vivem muito melhor que eu, embora o meu pai e a minha mãe se matem de trabalhar de manhã à noite e nós não saímos da cepa torta. Claro que a situação mudou muito, evoluiu. Foi essa evolução também que me levou a abandonar o Partido Comunista Português. Eu, neste momento, sou reformista, não quero revoluções, já as vi todas. Eu defendo as reformas, mas têm que ser reformas a sério e não de fachada, para inglês ver ou para ganhar eleições.
Claro, é muito difícil por causa também do ciclo político, não é? Quer dizer, se um mandato são 4 anos,
Mas
quem
repara uma
está lá
coisa,
não tem vantagem nenhuma em fazer uma política que daqui a 15 anos vai ter
António,
resultados.
António, aí é que está a diferença entre um político patriota e sério de um carreirista político.
Pois?
Em 4 anos não se pode fazer tudo, pode-se fazer alguma coisa. E se fizer alguma coisa de positivo, No fim de 4 anos podes perder as eleições, mas 4 anos depois podes voltar ao poder porque as pessoas se lembram do que tu fizeste e do que os outros que vieram depois não fizeram. Agora, claro que é preciso ter uma coragem tenebrosa, enorme, como Churchill, que perdeu, ganhou a guerra e perdeu as eleições logo a seguir.
Claro, mas são condições muito específicas, não é? Estava no meio da Segunda Guerra Mundial, não é?
António, quer nós queiramos, quer não, a Europa está em guerra. A Europa está em guerra. Nós estamos numa situação anormal. Nós estamos a viver uma situação extremamente complicada que ainda se vai complicar mais em termos políticos, sociais, económicos, etc.
E viemos de outra situação anormal, não é? Da pandemia, ou seja, já vamos aqui na segunda situação que nunca aconteceu, não é? Completamente nas nossas vidas.
Exato. E como temos, neste momento, um governo que é uma autêntica desgraça, quer dizer, como é que um governo destes pode governar um país numa situação crítica? É isso que eu tenho receio.
Vamos acreditar que as coisas vão melhorando lentamente. Eu sou um otimista, pode ser. Bem, pode dizer que é por causa da idade. Não. Dou essa de barato.
Eu sou um pessimista, porque prefiro ser um... eu sou pessimista, porque o pessimista é um otimista prevenido.
Sim, e eu como quero sempre acreditar que estamos lentamente a melhorar, António, nós é que não damos conta no presente
é verdade,
momento.
Não. António, a verdade é uma coisa, que quando estás fora do país e chegas a Portugal, vês mudanças. Por exemplo, quando fui para a União Soviética e quando vinha a Portugal, eu via mudanças civilizacionais, a nível da minha família, a nível das pessoas que viviam à minha volta. Quer dizer, eu fui a primeira pessoa da família a não ir para o mar como pescador. Os meus sobrinhos, já não têm nenhum pescador.
Claro.
Um deles até é médico, doutorado. Tenho uma sobrinha que é enfermeira. E tenho outros que também são doutorados. Ou seja, isto é um salto civilizacional.
Claro. Sabe que a última pergunta, peço desculpa de interromper, a última pergunta que tinha aqui era: o que é que o faz sorrir todos os dias? Calha bem depois aqui do pessimismo, e estava a ver que estava a sorrir, e se calhar o que lhe faz sorrir todos os dias é saber que nós caminhamos para um país cada vez melhor e que se calhar somos cada vez mais exigentes com esse país, e isso é que vai fazer com que melhoremos ainda mais. Se calhar estou a pôr palavras na sua boca um bocadinho.
Não. Isso, digamos, é a parte desejável. Desejável. Neste momento, a mim, o que me dá felicidade são os meus filhos e os meus netos. Agora, isso também traz preocupações acrescidas. Nós vamos deixar um mundo muito pior em termos de dificuldades económicas, internacionais, de todo nível, do que aquele que nós herdamos.
Vamos ver. Espero mais uma vez que esteja enganado.
Claro, claro, claro.
Apesar de pessimista, foi um prazer falar aqui com o José Milhazes durante aqui este podcast. Eu, infelizmente, por contingências, não temos um espaço publicitário como na televisão real, não é? Mas por uma questão de coerência dos podcasts, eu tenho que acabar aqui para termos uma coerência em termos de timing. Mas foi um prazer muito grande falar consigo, José Milhazes. Espero que tenha ajudado a contribuir para a sua relação melhor com os médicos dentistas e com a medicina dentária. Que isso lhe traga mais paz quando for fazer os seus tratamentos com o colega médico dentista. E espero também que, pronto, que caminhemos para um mundo melhor e que esteja enganado em relação à geração que deixamos para os nossos filhos e para os nossos netos e pela questão do conflito da Rússia. Portanto, os meus votos são que esteja redondamente enganado nas suas previsões.
Obrigado e desejo-vos as maiores felicidades e que consigam cada vez tratar melhor dos dentes dos portugueses.
Muito obrigado e vamos tentar. Obrigado por assistirem a este podcast.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.